continuo a castigar e empobrecer os madeirenses. Isto numa altura em que as desigualdades económicas e sociais continuam a aumentar, com salários médios inferiores à média nacional, mais 35 mil idosos com pensões e reformas abaixo do salário mínimo, uma taxa de desemprego que volta a subir e é uma das mais altas do país, e mais 27% da sua população em risco de pobreza. A pergunta que eu deixo aqui ao Sr. Deputado Miranda Sarmento é a seguinte: o que vai fazer o Governo Regional da Madeira e os deputados do PSD aqui presentes no plenário a respeito destas desigualdades económicas e sociais, às quais as boas gentes da Madeira estão cada vez mais sujeitas? Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Marta Pereira. De facto, falar de caos na saúde, listas de espera, problemas nas urgências vindo do Partido Socialista não deixa de ser irónico. Mas deixe-me recordar-lhe que foi graças ao empenho do Governo Regional que há hoje em construção, e nós tivemos a oportunidade de visitar, um novo hospital, do qual o Governo da República ainda deve 6 milhões de euros relativos ao investimento. Mas basta ver a qualidade dos centros de saúde em várias zonas que eram pouco acessíveis na Madeira há 20 ou há 30 anos e que hoje, com as infraestruturas que foram desenvolvidas, estão perfeitamente acessíveis. Estou a pensar Porto Muniz. Sabe, Sra. Deputada, eu ainda fui ao Porto Muniz pela Estrada Antiga, em 2002. É que eu já visitei a vossa ilha mais de 100 vezes. E eu ainda fui ao Porto Muniz pela Estrada Antiga. Ainda fui ao Curral das Freiras pela Estrada Antiga. E era, devo dizer-lhe, assustador dado as condições geográficas da ilha. E, portanto, olhar para aquilo que foi o desenvolvimento dos últimos 50 anos, e nem é preciso os últimos 50, basta os últimos 20, que é aqueles que eu conheço razoavelmente bem na região. Mas também, ainda na saúde, lembrar que, ao contrário daqui, há uma estabilidade de carreiras médicas e de enfermeiros. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, eu acho que nem o Sr. Deputado quer comparar o caos do Governo do Partido Socialista na República, por mais crítico possa ser, do Governo Regional da Madeira, atendendo que estamos em período pré-eleitoral. Porque, Sr. Deputado, se há coisa que o Governo da Região Autónoma da Madeira tem demonstrado, é ânimo. É que enfrentou quase sozinho, sem apoio do Governo, quase sem apoio do Governo da República, a pandemia. Nem a garantia para o empréstimo que o Governo teve que fazer, o Governo Regional teve que realizar, o Governo da República apoiou. E, portanto, não há estagnação económica e mais, a economia digital na Madeira hoje tem um volume de negócios, um volume de vendas que é quase ao nível do turismo. Senhor Deputado Rui Paulo Sousa, falou da questão do diferencial fiscal. Sim, a Madeira tem questões orçamentais diferentes das da região autónoma dos Açores. Mas isso também resulta do forte investimento público que eu referia à Sra. Deputada Marta Pereira. Criar aquelas acessibilidades, criar escolas, creches, centros de saúde de grande qualidade em todos os municípios da Madeira. Criar condições para um Estado Social que se desenvolveu quase do zero em 50 anos, não é fácil do ponto de vista orçamental e a região tem constrangimentos orçamentais diferentes daqueles dos Açores.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Há aqui algumas questões que gostaria também de colocar ao PSD, que realizou as suas jornadas na Região Autónoma da Madeira, tem responsabilidades grandes na região, mas tem responsabilidades sobretudo também na não resolução dos problemas das populações da região. Há pouco fazia aqui referência das desigualdades e das injustiças e as desigualdades salariais. Como é que pretende ultrapassar esta realidade da vida das populações? Problemas que se prendem também com o aumento do custo de vida e, de facto, uma realidade em que o agravamento das condições de vida se sente também de uma forma muito significativa na região autónoma da Madeira. Mas registámos também que na realização das jornadas e na intervenção que ouvimos aqui, não ouvimos também uma palavra por parte do PSD relativamente às matérias da mobilidade, que é uma mobilidade da população, da região, com o continente, que é uma questão também muito sentida pela população. Estamos a falar da mobilidade aérea, da mobilidade marítima, do subsídio de mobilidade, e de facto estas são matérias que importava também conhecer aquilo que é o posicionamento por parte do PSD relativamente a estas matérias. Há também um conjunto de outras questões que importam ter presentes, e fez referência na sua intervenção e teve presente as questões da revisão constitucional, mas a questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: não acha que se defende a autonomia das regiões autónomas, de facto uma autonomia que deve estar ao serviço da região, ao serviço dos trabalhadores, ao serviço do povo, mas também para a resolução dos problemas da população? É que de facto há um conjunto de aspectos, seja na habitação, seja nos salários, que continuam por resolver, e há em matérias que o PSD tem muitas e muitas responsabilidades. São estas questões que gostaríamos de colocar, porque os problemas concretos do dia-a-dia da vida das populações, esses sim exigem respostas, e como há pouco dizia, nem PS tem dado essa resposta, nem PSD tem dado essa resposta.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, cumprimentá-lo pela sua declaração, mas o Sr. Deputado, na parte inicial da sua intervenção, referiu várias vezes o reflexo do que foi a governação desde 1976 do PSD. E, francamente, a única explicação para o facto de nos ter dado aqui um retrato da região autónoma da Madeira bastante idílico em várias vertentes, a única explicação para isto é, de facto, a campanha eleitoral, Sr. Deputado. Porque a região autónoma da Madeira tem uma taxa de pobreza, de população que vive em risco de pobreza, de 25%. Não corresponde àquilo que o Sr. Deputado referiu aqui na sua intervenção. Apesar de ter uma baixa do desemprego, a verdade é que muitas pessoas não recebem esse subsídio de desemprego porque não renovam a inscrição no centro de emprego e porque falamos de muito trabalho precário, que obviamente depois não dá o acesso ao subsídio de desemprego. Falamos de dificuldades de acesso a vários serviços públicos, nomeadamente a saúde e a educação. Falamos de uma crise de habitação, que já foi aqui referida na primeira declaração política, com preços absolutamente astronómicos para a maioria da população. Falamos de uma economia que ainda não está diversificada, e o Sr. Deputado, desde 1976, e não conseguiram diversificar a economia da região autónoma da Madeira, francamente. A única explicação para esta intervenção é mesmo a campanha eleitoral. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço é, objetivamente, relativamente aos vários problemas que têm sido identificados, e com certeza o Sr. Deputado sabe que existem, e, portanto, não pode dizer que não existem, qual é que é a grande diferença que os madeirenses podem agora esperar do PSD relativamente à resolução desses problemas? Porque se não foram resolvidos até agora, desde 1976, como o senhor deputado bem disse, porque é que ainda não foram então resolvidos? Mas eu queria colocar mais uma questão que é muito importante do nosso ponto de vista, e referiu também o Centro Internacional de Negócios, e vamos novamente a essa matéria. A preocupação sempre foi tanta, Srs. Deputados, que há poucos anos 300 empresas da Zona Franca foram obrigadas a devolver 1 milhões de ajudas ilegais. E a verdade é que a própria Comissão Europeia é que deu nota exatamente desta necessidade. Porquê? Porque entendia, a Comissão Europeia, que não havia as contrapartidas de criação e manutenção de emprego. E no que toca a esta matéria específica da manutenção e criação de emprego, a verdade é que o Bloco de Esquerda tem vindo, desde há muito tempo, a apresentar exatamente esta proposta. E a verdade é que o PSD não tem apoiado objetivamente essa mesma proposta. E, portanto, não há uma preocupação real com a diversificação económica, nem com a criação de emprego e, portanto, com o aumento do próprio rendimento que as populações têm à sua disposição. Não é esse o interesse que se tem verificado. E, portanto, pergunto-lhe se o PSD vai, finalmente, alterar a sua posição relativamente àquilo que é necessário para fixar trabalho e emprego com direitos e com contratos que não sejam apenas contratos a termo ou que lá estão muito de vez em quando para justificar esses mesmos auxílios e que possa alavancar a economia da região autónoma da Madeira.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Aproveito para cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e passo imediatamente a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, há duas coisas que são indubitáveis. Portugal, no seu todo nacional, com continente, Açores e Madeira, é um país que tem algumas condições ímpares de desenvolvimento. E precisa de ser neste todo, porque com a Madeira e a sua proximidade ao continente africano, com os Açores e o facto de algumas ilhas dos Açores já estarem mesmo na placa norte-americana, Portugal é se calhar dos países mais exíguos do mundo, que pode ser considerado, de certa forma, tricontinental, ou ter pelo menos essa projeção. E, em segundo lugar, é fora de qualquer dúvida que nós olhamos para as regiões autónomas e que o grau de desenvolvimento que elas têm hoje em dia é incomparável com o que tinham durante a ditadura e o Estado Novo. A democracia e a autonomia e o projeto europeu foram excelentes para as regiões autónomas e, portanto, evidentemente, qualquer governo de qualquer cor política teria de transformar estradas da Madeira daquilo e dos Açores e do continente, daquilo que elas eram, naquilo que elas são hoje em dia. Mas acho interessante que o Sr. Deputado se tenha esquecido de olhar para outros aspectos da realidade da Madeira. É que eu conheço as preocupações do PSD, estive assim a pouca distância do deputado Paulo Rangel, quando ele fez um discurso inflamado sobre as questões da asfixia democrática através do controlo da comunicação social na República Portuguesa. E eu não ouço dizer uma palavra sobre isso, sobre o facto de que nem o Jornal da Oposição na Madeira, o Diário de Notícias da Madeira, hoje em dia escapa ao controle do Governo Regional. Eu desejo-lhe muito bem, respeito-o como líder parlamentar, mas não acho, por exemplo, que um líder parlamentar que o que seja adequado é deixar de ser líder parlamentar para passar a controlar um império de média, e é o que aconteceu com o seu colega líder parlamentar do PSD na Madeira, Jaime Ramos. Tem o grupo Control Média, até o nome é adequado. Nem nisso disfarçam. O que nós ouvimos na Madeira, quando falamos com agentes da Madeira, é: eu gostaria de falar mais, eu gostaria de intervir mais, mas tenho medo por causa das redes de dependência, por causa do financiamento da região, por causa do emprego de alguém da família. Porquê é que o PSD, que se preocupa com isto no todo nacional, que se preocupa com isto no todo europeu, não diz uma palavra sobre isto quando fala da região autónoma da Madeira? É verdadeiramente extraordinário, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputada Paula Santos falou de mobilidade, foi um dos temas que as jornadas parlamentares abordaram e eu próprio referi, mas há duas questões que o Governo da República continua sem resolver: o subsídio de mobilidade e a linha de transporte para o Porto Santo. E, portanto, os senhores, durante os 6 anos da geringonça, podiam ter dado uma boa ajuda aos madeirenses e portocentenses. Mas há coisas que... Mas, seguramente, e também respondendo à senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, eu não disse que não havia problemas na região autónoma. Há, seguramente, ainda muito trabalho para fazer. Agora, face àquilo que era há 50 anos, ou quase 50 anos, mas também face àquilo que era há 6 ou 7 ou 8 anos, o trabalho do Governo Regional tem sido muito positivo para as populações da Madeira. Sr. Deputado Isabel Pires disse que a economia não era diversificada, mas eu respondi ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, as empresas na área tecnológica e digital hoje já faturam quase tanto como as empresas no turismo, e sabemos como historicamente a Madeira sempre foi uma região de muito turismo e de turismo de segmentos elevados com preços altos. Mas falou também do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Curiosamente, desta vez não lhe chamou offshore, que era uma coisa que o Bloco usava muito, sobretudo pelo termo, pelo seu antigo líder. E como a futura líder diz que é, eu vou-lhe dizer porque é que o Centro Internacional de Negócios da Madeira não é um offshore. O que é que a teoria económica diz que caracteriza os offshores? Tem que constar de uma lista oficial.
Muito bem.
O Centro Internacional de Negócios não consta. Os benefícios não